esperar na hora certa, todos os dias, meses e anos. Ao se comemorar o Dia dos Avós, é imperativo repensar o idoso, suas falhas de memória, sua lentidão, o tremular das mãos e, principalmente, o merecido respeito. Avaliar o quanto fizeram, o quanto deixaram seus dias para oferecer carinho, atenção e companhia aos filhos e netos durante o deambular de suas vidas. E, principalmente, não podemos esquecer o quanto ficam felizes com a visita cravejada de sorrisos, rebordadas de carinhos. No Dia dos Avós, lembrem-se que já foram pais amorosos que ensinaram os primeiros passos e agora abençoados avós que fazem dos netos suas prioridades na vida. Respeitem seus pais e avós. Tolerem seus esquecimentos, suas dores, manias e ouçam a história repetida como se fosse a primeira vez. Passem a agradecer com imensa ternura e gratidão o grande amor que sempre receberam desses idosos maravilhosos. Não somente nesse dia dedicado aos idosos, aos avós, mas todos os dias será dia de oferecer carinho a quem amamos. Não pensem, não fiquem em dúvida, corram para o abraço e o doce beijo na fronte, enquanto a cadeira ainda não está vazia. Pensem nisso, Valdeires de Melo.
Partiu para bem distante, em meus braços não mais voltou. Quando cai a chuva, molhando as flores do meu jardim, lembro do meu benzinho, que hoje vive longe de mim. Aumenta mais meu dissabor, porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor. Quando cai a chuva, aumenta mais meu dissabor. Vive longe de mim. Quando cai a chuva, aumenta mais sabor. Porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor. Quando cai a chuva, aumenta mais meu dissabor. Porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor. Me traz lembranças do meu amor. Me traz lembranças do meu amor.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Só até segunda, cerveja Heineken lata, 350ml, R$4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, R$24,49. Leite condensado Nestlé Moça lata, 395g, R$6,98. Chocolate Milka, barra 87g, R$14,90. Ofertas válidas até segunda, para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Revista Musical.
E vamos em frente, meus amigos, é a Rádio Cidade Jundiaí apontando 6:37. Alô, alô, Jundiaí. Meu querido Décio Pradella, bom dia. Paulo Pereira da Vila Arens. Paulinho Barão, bom dia. Mingo Gaspari. Irene Gonçalves. Flavinho Spinucci. Luzia Spinucci, bom dia, Luzia. Helder de Vinhedo. Abrão Bragueto e Campo Limpo Paulista. Mauro Aparecido de Várzea Paulista. Gildo Cantelli. Bom dia, Gildo. José Luiz Prandini. Doutor José Luiz Prandini, muito bom dia, tudo bem? Que Deus esteja do seu lado. Aloísio 37. Ruth da Vila Japi. Zé Niterói. Edson Batistella. Zé do Café. Oi, Zé do Café, tudo bem? Felicidades, viu? Nosso querido Zé do Café, o rei da Terra Nova. O Zé Dias do São Camilo. Vereador Zé Dias, um abraço, felicidades. Espetor Soares e sua queridíssima esposa Virgínia. Bom dia, Virgínia. Alberto D'Angeri. Felicidades, Alberto. Pérola Doce. Professora Maria Cristina Castilho de Andrade, doutora Lucinha Andrade Gomes, doutor Cláudio Garcia Gomes, madame Neylor Trevisan Gropelo, bom dia, doutora Denair, alô, alô, Fábio Pereira Lopes, Felipe Pereira Lopes, Murari Nani Avalone, Tuto Fabrício, Turcão, do meu coração. Bom dia, Turcão. Reducínio Tegon, do centro da cidade. Dimas Frazon, presidente do Clube do Carro Antigo. Léo Ramalho, comemorando seu aniversário ainda até... O aniversário do Léo vai se arrastar por esse final de semana. É banquete daqui, chopada dali e tantas coisas gostosas. Chororó. Bom dia, Chororó. Binho da Marechal, Milton Rosano, Milton Quebra-Poste, Milton Chafariz. Olha, meus amigos, o Chafariz tem dobradinha, feijoada rabada, coisa da mais alta qualidade. É uma especialidade que só o chafariz tem. Parabéns, Milton. Felicidades a você, viu? Qualquer hora eu vou baixar aí e comer uma dobradinha. Rabada, feijoada, coisa, só coisa gostosa. E um ambiente familiar sensacional. Parabéns, Milton. Alô, alô, Edson 1040. Hoje é dia de show no Juventus. Com quem? Rudy Show, o Elvis Presley do Brasil. O Rudy é um dos grandes cantores que o Brasil tem e que é nosso aqui. O show do Rudy tem lotação completa todas as sextas-feiras lá no Juventus. Dona Nelly, bom dia. Ai, Nelly, amanhã tem inauguração da água aí no Bairro dos Fernandes, né? Festa, festa aí no Bairro dos Fernandes, inauguração da água. Felicidades a vocês, Martinelli. Doná, nosso querido Major Doná e sua esposa Helene, bom dia. Rogério Núcio, o popular Miséria. Meu querido Nelson Porcari, bom dia, Nelson. Alô, alô, Hélio Massa. Felicidades, Massa. Família Mastrangelo, da Vila Progresso. Dona Vanire, sua netinha Maria Elis, bom dia. Pedro Prioli, da rua... Hein? Que rua que é? Que rua que fica Jundianel? Pirapora. Pedro Prioli, bom dia. Meu querido Manu. Alô, Manu, antigo administrador do cemitério Montenegro. Figura extraordinária. Meu querido Flávio Bertolo da Jundianel. Felicidades, Flávio. Trânsito escorregadio hoje, muita atenção no trânsito. Vamos lá, minha gente. Obrigado a todo o público ouvinte que está acompanhando esta programação da Rádio Cidade Jundiaí. Alô, 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 Sena, da Pizzaria Sena aí na, no caminho da Comendador Barranqueiros. Felicidades aos senhores. Alô, alô, homem se esconde, onde? Puxa vida, e tem também homem que se esconde e homem que foi agredido pela polícia e ele correu pensando que era bandido, tem tudo isso daqui, né? Puxa vida, hã? Artesp determina a volta da CPTM na operação das linhas 11, 12 e 13. A ferrovia está sendo modernizada para atender com modernidade o público, aí principalmente nesse trecho aqui de Jundiaí até Campinas. Era uma judiação. Não sei o que aconteceu que desativaram o trem. Quem será que teve essa ideia, não? Desativar o trem, quando os países mais adiantados do mundo têm como principal condução o trem.
Aqui em São Paulo foi Antônio Fleury Filho.
Tanta gente aí, meu Deus do céu. É que ninguém mais viajava no trem, né? Só tinha homens de rua no, nos trem incomodando. E daí ninguém mais ia de trem. Tem a ida e a vinda também. Mas... tudo parece que vai mudar com esta nova política de transformar essas linhas de trem em linhas modernas para agasalhar trens modernos e, segundo as informações, o trem rápido São Paulo, Jundiaí, Campinas, em 55 minutos de Campinas a São Paulo, levará em cada viagem 862 pessoas. Aí sim, nós vamos ver se teremos um pouquinho de descanso nas pistas da Anhanguera e Bandeirantes. Mas vamos ver se teremos, porque pensava eu que com a construção do Rodoanel, uma das melhores obras dos últimos tempos de acessibilidade, concluída, ou feita, por partes, nós teríamos um alívio nas marginais Pinheiros e Tietê. Lê do engano. A pista da Rodoanel lotada e a marginal Tietê e Pinheiros intransponível. Certo? Então, o que precisa? E agora ainda mais anunciando as fábricas de carros elétricos da China que está soltando carro adoidado no mercado, não teremos mais onde pôr carros. Certo? Homem se esconde na casinha de cachorro ao quebrar medida protetiva, mas foi preso. Essa medida protetiva também não adianta nada, né? O cidadão vai e quebra o protocolo e volta depois. Poxa vida. É barbaridade. As festas nesse final de semana aqui em Jundiaí, o Festival de Inverno terá as festividades de gastronomia e muita música no centro da cidade. Nós teremos o Festival de Inverno lá no Parque da Uva e teremos festas em Jundiaí Mirim. Temos a grande festa dos avós na Vila Ana. Alô, moradores da Vila Ana, nossas homenagens a vocês. A paróquia de São Joaquim e Santa Ana, os avós, é lá na Vila Ana, um bairro sofrido e que vê os louros da vitória. Após anos e anos de luta, me recordo da Vila Ana, quando os moradores da Associação de Bairros vinham até aqui à emissora de rádio reivindicar um cano de água, porque apenas um cano de água servia toda a população. E hoje, através da luta do seu povo, dos moradores da Vila Ana, não temos nenhum barraco. Temos água encanada, esgoto tratado, tudo asfaltado. E ao lado da estação rodoviária, ao lado da 9 de julho, pertinho do shopping, com todos os melhoramentos, creche, ônibus para levar as crianças para a escola. Poxa vida, felicidades a Vila Ana, Eurico e tanta gente bacana aí da Vila Ana. Damião, um comerciante aí que marcou época, marca época, nosso querido Damião. E tanta gente, todo o seu povo. Felicidades a vocês aí. No domingo nós teremos aí a festa da Vila Ana, festa dos avós. Vamos oferecer uma página musical para todos os moradores da Vila Ana. Maestro Joãozinho, por favor.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Rezando, cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Você faz parte da audiência esmagadora do Primeira Página.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização: Teatro GT.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia, Marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
Você está ouvindo Primeira Página.
E aí, marcando 6 horas e 53 minutos. No ar, Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. E atenção para os principais destaques desta edição. Música. Parque do Engordadouro passa por reforma geral. 80% dos casos de feminicídios no Brasil envolve parceiros e ex-parceiros. Rede de esgoto recebeu 100 toneladas de óleo irregularmente este ano. São Camilo recebe reforço de sinalização viária. Programa Agente Local de Inovação oferece apoio e consultoria gratuita por 6 meses através do SEBRAE. Festival de Inverno, Centro volta a receber música, gastronomia e lazer neste final de semana. Dia dos Pais, movimenta comércio central. Atendimento hospitalar de Várzea Paulista é aprovado por 100% da população. Festa Julina de Jundiaí reinicia neste final de semana na Festa da Uva com som estridente. Prefeitura na área se prepara para se instalar no Jardim Tarumã. Diocese de Jundiaí confirma a saída do padre Silvio Andrei, da paróquia de Louveira, e será candidato a deputado federal. Projeto da Emprejum amplia direitos dos servidores públicos com licença de saúde na temperatura especial. É, meus amigos, o apoio ao funcionalismo público em Jundiaí é muito importante. E fim da idade mínima para aposentadoria especial. Outro assunto deveras importante também para o funcionalismo público. Vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo. Jundiaí orienta a população a manter as imunizações em dia. Tão importante. Polícia do Estado de São Paulo trata com carinho roubos de celulares. O roubo de celulares é um negócio que já ultrapassou as barreiras da segurança pública. É muita coisa. E policiamento na capital paulista, por exemplo, das 18 às 23 horas, é recuperar esses celulares e agir com mais dureza contra os bandidos de moto, principalmente. Notícias de falecimento. Faleceu Miguel Ferreira de Souza, 83 anos, casado, do Jardim Promeca. Velório, 8 horas, sepultamento, 11 horas, no Montenegro. Maria da Ascensão Viegas Vec, 86 anos, viúva, moradora no núcleo residencial Várzea Paulista. Velório a partir das 7 horas no centro, sepultamento às 11 horas, cemitério Nossa Senhora do Desterro. Faleceu José Aparecido Ferreira Pires, 68 anos, viúvo, morador no Jardim Bizarro. Velório às 11 horas no centro, às 14 horas sai para sepultamento no Montenegro. E faleceu José Antônio de Souza, 73 anos, viúvo, moradora no Bom Jardim. Velório às 10 horas, sepultamento às 13 horas no Memorial Parque da Paz. Jundiaí marcando 6 horas e 59 minutos. Estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. Bom dia.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, Tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Ação e Informação, primeira edição.
Horário oficial do Brasil na Cidade, pontualmente 7 horas.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, Ação e Informação, primeira edição.
Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia, sexta-feira, 24 de julho de 2026, inverno brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Começando o nosso programa, ao nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Manuel, e bom dia a todos.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Ex-UFC, preso por suspeita de agredir esposa em Várzea Paulista, é solto após audiência de custódia.
Condenado por latrocínio e foragido da cadeia, é preso em Jundiaí.
Mãe e filho ficam feridos após laje desabar em Várzea Paulista.
Policiais civis de Itu são denunciados por extorsão após abordarem casal com droga e pedirem R$250 mil.
Homem preso por furto é solto e volta a ser preso horas depois, em Jundiaí.
Agora as manchetes do esporte.
Yuri Alberto brilha, Corinthians vence o Remo e sobe no Brasileirão.
Botafogo recusa a proposta do Palmeiras por Danilo.
Presidente do Conselho do São Paulo é indiciado por falsidade ideológica.
Neymar participa de treino tático e se aproxima de retorno no Santos.
Gabriel Peck tem fratura confirmada e vira desfalque no Cruzeiro.
Maldini revela que Itália procurou Ancelotti antes de negociar com Guardiola.
Manchetes do Noticiário Geral.
Estados Unidos impõe sobretaxa de 12,5% ao Brasil por suposta falha no combate ao trabalho forçado.
Ministério Público pede na Justiça a suspensão do aumento do etanol em 32% na gasolina.
Defesa Civil alerta para mudança no tempo e orienta a população sobre possibilidade de chuva e queda nas temperaturas.
CPTM assumirá operação de linhas que falharam e causaram caos em São Paulo.
Michele diz que aceita pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro.
El Niño pode aumentar casos de chikungunya e dengue no Brasil.
Trump diz que avalia ataque maior do que nunca contra o Irã.
Avião da Voepass apresenta falhas no sistema antes da queda, disse CENIPA.
Tempo e temperatura.
A sexta-feira em Jundiaí será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura mínima é de 13 graus, a máxima pode chegar a 17. Umidade do ar pode chegar a 100%. Estamos no inverno e a lua é crescente.
Economia.
O dólar comercial foi cotado nesta quinta-feira a R$5,09, uma alta de 0,65%. O euro foi cotado a R$5,78, alta de 0,37%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta quinta-feira em baixa de 0,46%, operando a 176.723 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação é minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Mariland Rick, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, dia 23, uma sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros, como parte de uma ação comercial baseada na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. A medida foi determinada pelo presidente Donald Trump e atinge 60 economias que, segundo o governo norte-americano, não aplicam de forma efetiva a proibição da importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. O anúncio foi feito pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Segundo o órgão, as tarifas buscam combater práticas consideradas desleais no comércio internacional e pressionar parceiros comerciais a endurecerem o combate ao uso de trabalho forçado nas cadeias globais de produção. De acordo com o Escritório Comercial dos Estados Unidos, a tarifa de 12,5% será aplicada a todas as economias investigadas que não adotaram medidas consideradas suficientes para impedir a entrada de produtos fabricados com trabalho forçado. O Brasil está entre os países enquadrados nesse grupo. Outras 17 economias, entre elas Argentina, Canadá, Índia, México e Reino Unido, receberam uma tarifa de 10% por já possuírem proibição à importação desses produtos, por terem assumido o compromisso de implementar essas medidas em acordos comerciais ou por manterem regras parciais sobre o tema. Já a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Suíça terão alíquotas específicas variando entre 10% e 12,5%, conforme o tipo de produto. A decisão do governo norte-americano é resultado de investigações iniciais em março deste ano. Segundo a Casa Branca, o processo inclui duas rodadas de audiências públicas, consultas com mais de 45 governos, análise de mais de 2.100 manifestações da sociedade e depoimentos de mais de 100 testemunhas. Em junho, a STF concluiu que as políticas adotadas pelas 60 economias investigadas eram irrazoáveis e restringiam o comércio dos Estados Unidos, por não impedirem de forma efetiva a importação de produtos associados ao trabalho forçado. Apesar da adoção da sobretaxa, o governo norte-americano anunciou uma série de exceções. Ficam isentos determinados insumos considerados essenciais para a indústria dos Estados Unidos, produtos cuja tributação possa causar impactos econômicos relevantes, mercadorias sem oferta suficiente no mercado norte-americano e itens cuja taxação não contribuiria para eliminar as práticas investigadas. Também foram previstas exceções para alguns produtos de países que assumiram compromissos para fortalecer o combate ao trabalho forçado. O Ministério Público Federal pediu na Justiça suspensão cautelar do aumento obrigatório de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A alegação é de que os estudos técnicos ainda não dão segurança sobre o aumento da mistura. O chamado mandato do E32 foi aprovado neste mês pelo Conselho Nacional de Política Energética e terá validade a partir de 1º de agosto. Além da revogação da medida, O Ministério Público Federal pede que a Justiça determine a realização de uma perícia independente e obriga a União a adotar protocolo rígido para futuras alterações na composição de combustíveis. Foram defendidos, por exemplo, testes de longa duração e divulgação transparente dos dados científicos. O Ministério também requer uma indenização de 500 milhões de reais por danos morais coletivos, em razão da falta de clareza e do risco imposto à coletividade. Recentemente, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a apuração de indícios de irregularidades relacionados à alteração da política energética adotada em razão das repercussões do conflito entre o Irã e os Estados Unidos. O aumento para 32% terá vigência de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez. Segundo o parecer técnico do Ministério de Minas e Energia, os resultados dos ensaios confirmam a adequação técnica da elevação do teor de etanol anidro para 32%. Os argumentos apontam para evidência empírica robusta, produzida em ambiente controlado e com metodologia reconhecida. As projeções para a safra 2026 e 27 indicam que a produção nacional de etanol é suficiente para atender a demanda adicional decorrente da elevação da mistura, sem comprometer o abastecimento. A elevação do teor de etanol anidro de 30% para 32% implica uma demanda adicional estimada de aproximadamente 600 milhões de litros de etanol no período de vigência da medida. Isso corresponde a um incremento de cerca de 4% em relação à demanda atual para fins de mistura. A Defesa Civil de Jundiaí informa que a passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo deve provocar mudanças nas condições do tempo entre esta sexta-feira, dia 24, e o sábado, 25, com previsão de chuva, rajadas de vento e queda nas temperaturas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a sexta-feira será o período de maior instabilidade. A previsão de chuva forte em diversas regiões paulistas, que poderá vir acompanhada de raios e rajadas de vento entre 60 e 70 quilômetros por hora, além de provocar acumulados significativos de precipitação. No sábado, dia 25, a frente fria começa a se afastar, mas o tempo permanece instável. Ainda há condições para pancadas isoladas de chuva que podem ocorrer acompanhadas de descargas elétricas e rajadas ocasionais de vento. As temperaturas seguem amenas devido à maior cobertura de nuvens. A partir de domingo, dia 26, a previsão é de retorno do tempo estável com o avanço de uma massa de ar seco. Durante a manhã do domingo poderão ocorrer nevoeiros e neblinas, enquanto à tarde o sol volta a predominar e a umidade relativa do ar deve ficar próxima de 30%. Já na segunda-feira, dia 27, o cenário permanece semelhante, com tempo firme, período da manhã com temperaturas mais baixas e redução da umidade do ar durante a tarde.
7:13 aqui na cidade. O meu amigo comandante Dino está informando a gente aqui que na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, tá? Nas proximidades ali da Coca-Cola, tem dois acidentes e atrapalhando o trânsito, principalmente com chuva, no dia de hoje. Um é em frente, bem em frente aí à Coca-Cola, envolvendo uma moto e um carro. E um quilômetro à frente, dois carros e duas motos envolvidos aí em mais um acidente. Apenas uma faixa de rolamento ali à disposição do motorista. Então, você imagina como o trânsito está complicado nesse setor. Se puder evitar, evite para não ficar muito tempo ali no trânsito e perder a hora do trabalho. Polícia Federal vai investigar repasses para filmes sobre Bolsonaro e Yuri Hudson.
A Polícia Federal vai investigar os repasses destinados ao financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A abertura desse inquérito foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, após pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A apuração vai verificar a origem e a destinação de cerca de 61 milhões de reais atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro e também se parte desses recursos foi utilizada para outras finalidades. Por exemplo, pagar despesas de aliados do ex-presidente nos Estados Unidos. O vice-líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, que pediu providências ao Supremo antes da abertura do inquérito, afirmou que a investigação representa um novo complicador para a família Bolsonaro.
O fato é que Flávio Bolsonaro, no dia 19 de maio, disse que em um mês ia explicar para onde foram os 61 milhões. Eles só se enrolam, pessoal. A partir de agora, a coisa ganha um outro patamar. Polícia Federal entra no caso da ligação do Vorcaro com Flávio e Eduardo Bolsonaro.
Além da investigação sobre o financiamento do filme, um novo caso voltou a colocar o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro no centro das atenções. Documentos revelam que o escritório de advocacia do senador emitiu 3 notas fiscais de 500 mil reais para empresas ligadas ao empresário Rogério Lourenço, associado à consultoria Compenhag. 2 dessas notas foram canceladas e 1ª foi emitida para outro CNPJ. Segundo reportagens, a Copenhagen recebeu repasses milionários do Banco Master entre 2024 e 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro reconheceu que prestou serviço para 1 das empresas e afirmou que recusou outra contratação ligada à Copenhague.
Em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais.
Já a investigação autorizada pelo Supremo segue concentrada na origem e no destino dos recursos destinados ao filme de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
7:17.
Michele Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 23, no qual aceita o pedido de desculpa do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. O vídeo foi gravado após Flávio também publicar um vídeo nas redes sociais. Mais cedo, em movimento de reaproximação, o senador fez uma retratação na qual sinalizou ter interesse em fazer as pazes com Michele Bolsonaro. No vídeo em questão, Flávio propôs uma união para vencer o PT e, segundo ele, libertar o povo. O presidenciável também fez elogios à ex-primeira-dama. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, determinou que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, retome a operação das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, por um período inicial de até 90 dias. Essas são as linhas operadas pela concessionária Trivia Trens, que falharam na manhã desta quinta-feira e causaram caos no transporte público da capital paulista. A medida foi tomada pela própria Artesp e pelo governo de São Paulo para garantir a qualidade do serviço e prevenir falhas como as registradas nos primeiros dias de operação assistida sob responsabilidade dessa operadora. A Trivia assumiu o controle das linhas 11, 12 e 13, que foram privatizadas na terça-feira, dia 21, e tem enfrentado problemas operacionais desde então. A Artesp informa ainda que identificará as causas das falhas e apurará a responsabilidade da concessionária Trivia pelos problemas no serviço.
7:19 aqui na cidade. CNI mantém aí 2% a projeção de alta do PIB de 2026. A repórter é Valquíria Rios.
A Confederação Nacional da Indústria manteve em 2% a projeção de crescimento da economia brasileira para 2026. A agropecuária e a indústria devem sustentar a atividade econômica, enquanto os juros elevados, a inflação e o aumento das importações continuam limitando um crescimento mais forte. O diretor de economia da CNI, Mário Sérgio Teles, explica o cenário.
A CNI está mantendo a projeção de crescimento de 2% para o PIB brasileiro em 2026. Essa manutenção, ela se deve, por um lado, a aumento na projeção de crescimento da indústria, que vai passar de 1,6 para 2,1. Também um crescimento maior na agropecuária, que passa de 1,1 para 1,8. No caso da agropecuária, estamos aumentando a projeção de crescimento, porque aí o IBGE tem revisto as projeções de safra e agora tem vindo maiores. No caso da indústria, o grande destaque para esse aumento é o setor extrativo mineral, que deve crescer mais de 9% em 2026, ligado aí à produção de petróleo.
Já a indústria de transformação e o setor de serviços continuam sofrendo os impactos dos juros elevados e do aumento dos custos de produção, como destaca Mário Sérgio Teles.
O setor de serviços, ele tem andado de lado desde outubro de 2025, a gente não tem visto aumento, crescimento na oferta de serviços. Por outro lado, o que está também dentro do PIB do setor de serviços, o comércio, aí sim tem tido um crescimento de 1,4% nos últimos 5 meses em relação aos 5 meses anteriores, muito impulsionado por alguns programas de financiamento do governo, como o Carro Sustentável, Move Brasil.
Embora também sofra com os efeitos da política monetária, a indústria da construção deve ser impulsionada por iniciativas do governo, como mudanças nas regras do crédito imobiliário e a continuidade dos investimentos em infraestrutura. A CNI revisou para cima a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 2026. A alta é puxada principalmente pelo preço dos alimentos, dos combustíveis e pela inflação de serviços. Com esse cenário e a piora das contas públicas, a avaliação é de que o Banco Central reduz a taxa Selic de forma mais lenta, mantendo juros em um patamar elevado ao longo do próximo ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
7h22.
O fenômeno climático El Niño pode se manifestar de forma moderada a forte a partir do segundo semestre deste ano, o que favorece a multiplicação do mosquito Aedes aegypti, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica para alterar estados e municípios sobre o aumento de arboviroses como dengue e também chikungunya. De acordo com as projeções do Infodengue Fiocruz, o Brasil pode registrar cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027. A elevação das temperaturas e o aumento das chuvas em certos locais estimulam o acúmulo de água, o que cria ambientes propícios para criadouros do vetor. Apesar do cenário de atenção, o Brasil apresentou redução no número de casos dessas doenças neste ano. Até 20 de junho de 2026, foram registrados 392,8 mil casos de dengue, que representa uma queda de 73% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os casos de chikungunya também apresentaram redução de 46%. A Corte de Cassação da Itália divulgou nesta quinta-feira, dia 23, a íntegra da sentença que determinou em 1º de julho um novo julgamento do pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli. A avaliação dos juízes, conforme a decisão, foi de que não houve elementos suficientes para considerar que Zambelli foi perseguida politicamente pelo Supremo Tribunal Federal. Esse havia sido o principal argumento apresentado na defesa, sustentada pelo advogado italiano Pier Emilio Samarco. Zambelli fugiu para a Itália em setembro de 2025, depois de ser condenada no Brasil a 10 anos de prisão por invadir o sistema interno do Conselho Nacional de Justiça e a 5 anos e 3 meses por perseguir um homem com uma arma na véspera das eleições de 2022. A decisão, alegada para rejeitar a extradição, foi, na realidade, a ausência de garantias de assistência médica para Zambelli no presídio feminino, em que ela seria colocada em Brasília. Segundo a corte, que representa a última instância da justiça italiana, uma perícia médica apontou que Zambelli sofre de múltiplas doenças que, embora não impeçam o cumprimento da sentença em regime fechado, exigem acompanhamento médico contínuo e uso frequente de medicamentos. A expectativa é que o julgamento seja retomado do zero na primeira instância italiana em outubro. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, dia 23, uma operação para desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais em escala bilionária. Policiais federais e estaduais cumpriram 9 dos 13 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, além de 44 mandados de busca e apreensão em 4 estados da Federação: São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. A Justiça também determinou o cumprimento de outras medidas cautelares, além do sequestro de ativos e bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite de R$1 bilhão. A Operação Commodity foi desenvolvida no contexto da Missão Redentor 2 e contou com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações revelaram que o grupo criminoso estruturou uma rede logística com ramificações da América do Sul, Europa e Ásia, focada na exportação marítima de cocaína para o continente europeu. As ações também apontaram que, desde 2021, a organização enviou cerca de 6,5 toneladas de cocaína para diversos países da Europa, bem como mantinha vínculos operacionais com as duas das maiores facções criminosas em atuação no Brasil: o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV. Para ocultar o entorpecente em containers e burlar a fiscalização alfandegária, os criminosos utilizavam como método a camuflagem da droga em sacos de café, cimento e argamassa, além da adulteração química de substâncias. Um exemplo seria a cocaína diluída em garrafas de refrigerante. Em setembro de 2025, foi apreendida no porto do Rio de Janeiro cerca de 0,5 tonelada de cocaína escondida em sacas de café. O carregamento seguiria para a Eslovênia, pequeno país de Europa Central, que faz fronteira com a Áustria, Hungria, Croácia e Itália. O grupo criminoso movimentou valores bilionários por meio de uma macroestrutura financeira de ocultação patrimonial. O esquema operava sob diferentes tipologias de lavagem de dinheiro, que incluíam empresas noteiras criadas para emitir notas fiscais falsas e de fachada, criptodoleiros, bens de luxo e imóveis de alto padrão.
7:28, vamos chamar ele, o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Marilan Rick.
A imprensa aqui no Brasil argumenta que o poder legislativo, o Congresso, ocupa lugar, aliás, o poder judiciário ocupa do lugar de outros poderes, inclusive o legislativo. Vamos lembrar algumas colocações acerca dos congressistas. Fernando Henrique Cardoso, após o senador Renato Aragão ter sido inocentado, no Jornal do Brasil, 23 de junho de 94. Fernando Henrique disse: O Senado é irresponsável e inconsciente. Não volto mais aqui. Dito pelo Lula em 1987, sobre o Congresso. Isso aqui é uma zona. Dito pelo Amaral Neto, deputado federal PDS do